Momento. Novidades de ciência, tecnologia e ambiente. Um programa da responsabilidade de João Saraiva e Peter Hubbard, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve.
E também com o Peter Guerreiro.
Obrigado.
Nada. Aqui estamos nós, mais uma segunda-feira. Espera aí, isto está aqui um bocado estranho. Isto está alto demais, a minha voz. Ah, agora já está melhor. Estas segundas-feiras são sempre assim um bocadinho atribuladas. Ainda por cima a falar-se aqui de...
Animadas.
Não, pelo menos as minhas desde as 8 da manhã são um bocado mais atribuladas. E vamos falar de ciência, nomeadamente de agricultura, num sítio estranho, diria eu.
Não, é um. Vamos falar de um do estudo que saiu recentemente na revista Nature. Aliás, ainda nem saiu, foi só publicado online e está para sair nos próximos números da revista Nature, uma revista científica semanal. Líder, aliás, no mercado das revistas dos jornais científicos, juntamente com a revista Science.
Pode-se falar em líderes nessas coisas?
Não. São jornais de referência.
De referência.
Não são líderes em vendas, mas são os jornais de referência com fatores de impacto imensos na comunidade científica. Mas estamos então a falar deste estudo da Universidade, da responsabilidade de uma estudante de doutoramento da Universidade Rice. Em Houston, no Texas, em que se fala dos mais pequenos agricultores conhecidos no mundo vivo.
E não são os doentes, pois não?
Não são doentes.
Não são doentes.
Ou elfos, não. Nem duendes, nem doentes. Bem, sabe-se lá. Bem, sim. A agricultura, pelo menos na evolução humana, conhece desde o tempo dos antigos egípcios, ou até, bem, no crescente fértil, há cerca de 10 mil anos, são os... Eu sabia, caras. há cerca de entre 9 mil a 10 mil anos que se conhece a prática da agricultura na região do crescente fértil. Em humanos foi responsável pelo aparecimento de muitas das características que nós temos hoje, principalmente as características a nível das aptidões sociais. É conhecida também noutros grupos animais, principalmente em insetos. Mas aqui aparece em amibas. As amibas são seres vivos um pouco estranhos e, neste caso, são seres que se separam em esporos pedunculados que crescem no meio e que se alimentam de bactérias. Quando as bactérias acabam, estas amibas juntam-se num ser plurissolar, já que elas são unissolares, elas juntam-se num ser plurissolar e deslocam-se. Este ser é visível, pode chegar a ter meio centímetro, é algo muito estranho e viscoso, e pode deslocar-se até encontrar um meio com mais bactérias que se possam alimentar, e aí elas separam-se e assumem a sua forma de alimentação. O que acontece é que a Deborah Brock, uma estudante de doutoramento desta Universidade de Rice, no Texas, descobriu que algumas delas transportavam consigo bactérias. E o que é que elas faziam quando transportavam consigo essas bactérias? Transportavam-nas para zonas onde o meio fosse propício ao crescimento das bactérias e semeavam-nas lá para depois, mais tarde...
Colherem.
A escolher, exatamente. Peter, isto é algo inédito, pelo menos em seres tão pequenos, não é?
É uma surpresa, mas já temos evidência de outros tipos de processo que está a ocorrer em seres, micro-organismos, digamos assim, a grau de cooperação entre bactérias, por exemplo, é um grau de comunicação entre bactérias e o host,
hospedeiro,
como humanos, uhum. Por exemplo, é uma comunicação química entre as bactérias do intestino e o humano, é um grau de recognição também, eles podem distinguir uma espécie da outra.
Então tu achas que as bactérias poderão estar a comunicar, a haver algum tipo de comunicação com a amíba?
Essa é uma boa pergunta, acho que este artigo não diga nada sobre este, porque eu sou a primeira parte para mim o resultado em que eles dizem que este processo está a ocorrer. na amíba.
O que acontece aqui é que as amíbas não escolhem, ou aparentemente não podem escolher, ao contrário, enfim, de outras espécies, pelo menos mais evoluídas, que já têm uma prática cultural, até, diria eu, de agricultura. Aqui isso não acontece, não é? As amíbas não escolhem as bactérias que levam com elas.
Não, eles levam qualquer bactéria que está lá. No laboratório, os autores conseguem usar a Escherichia coli, por exemplo, é a mesma bactéria que vive nos nossos intestinos. E, portanto, parece que esta amíba não pode escolher uma bactéria boa em vez de uma bactéria má, por exemplo. Elas não podem distinguir aquelas bactérias que estão boas para comer e as não. E, portanto, eu estou a dizer que esta é uma, parece que é o início do processo evolutivo em que só uma parte, uma proporção da população tem esta capacidade para tirar bactérias e transportá-los.
Pois, porque não são todos os indivíduos, pelo menos desta espécie,
sim,
ou destes clones, enfim, porque é uma espécie que já se conhece há muito tempo no laboratório, mas esta foi retirada do meio ambiente e então alguns destes indivíduos têm esta prática. Pedro, não é sem custos que eles têm isto, ou seja, existe algum custo associado a este transporte de bactérias, pelo menos comparado com as outras que não o fazem, não é?
É, o que acontece é que este sistema ou este processo é favorável no meio em que há poucas bactérias. Os indivíduos que fazem este tipo de agricultura, chamamos assim, antes de começarmos a discutir se isso é realmente agricultura ou não, crescem menos porque acabam por se alimentar menos que os indivíduos que, no meio cheio de bactérias, comem até não haver amanhã. O que acontece é que estes com esta capacidade, no meio, com poucas bactérias, são capazes de se deslocar, levar as suas bactérias e sobreviver num meio diferente, enquanto os outros reduzem a sua capacidade de produzir esporos e depois não sobrevivem. A sua linhagem tem menos probabilidades de sobreviver do que a linhagem dos que são agricultores.
Como o Peter estava a dizer, isto pode ser o princípio... Achas que isto pode ser um princípio de uma... de um processo de simbiose, enfim...
Há aqui duas coisas que não são discutidas no artigo e que podem ser interessantes, mas também os dados ainda não permitem ver isso. Uma é se, como o Peter dizia, as amíbas não escolhem as bactérias, mas se há a possibilidade das bactérias terem evoluído de forma a escolher as amíbas, ou seja, muitas bactérias desenvolveram formas de proteção contra amíbas, portanto, estas amíbas apenas conseguem colher aquelas bactérias que não têm essas formas de proteção. As bactérias, aparentemente, estão a ser comidas, o que não é bom para elas, mas o que acontece é que quando há poucas bactérias no meio, isso significa que os recursos do meio também são poucos, estas amíbas transportam as bactérias para um meio mais rico e as bactérias continuam a ser comidas, vá, mas têm a probabilidade da sua linhagem também sobreviver. Portanto, as bactérias, de certa forma, também estão a tirar um benefício desta cooperação. A outra coisa interessante, que também não é discutida, é quais poderão ser, a longo prazo, também as consequências deste tipo de cooperação, não é? Nós sabemos que, por exemplo, para digerir substâncias como a celulose, a maior parte dos animais depende de bactérias na sua flora intestinal, desde as formigas até nós, e nós não conseguimos fazer, não é? E sabemos que é muito, muito pouco, energeticamente, muito pouco favorável alimentarmos de vegetais em vez de alimentarmos de animais com proteínas. Portanto, a questão é se também, de certa forma, esta incorporação de bactérias terá alguma vez levado a que se tirasse um benefício da alimentação de outras substâncias e terá surgido uma espécie de cooperação ou simbiose entre estes animais.
Peter, que tu também és um interessado em história, interessado e com formação em história, és um historiador.
Ainda não, mas
perguntava-te se, enfim, pode haver algum paralelismo com o que aconteceu, talvez, noutras espécies.
Sim, paralelismo, sim. Podemos dizer que estás a falar sobre humanos em específico.
Sim.
Até agora ninguém sabe exatamente o processo do início da agricultura em humanos, porque no início assumamos que a sociedade humana era hunter-gatherer e, portanto, o switch para uma vida agricultura não é bem
compreendido,
sim. Portanto, pode ser uma forma desta, é nesta maneira em que humanos levem as sementes de uma planta útil para eles quando eles migrem para um sítio para outro. É, portanto, pode haver paralelismo entre estas amíbas e humanos.
Mas já agora, e pegando neste exemplo, mas na parte animal, porque se calhar quem nos está a ouvir está a ver, mas estamos a comparar amíbas com humanos, porque há outros exemplos e falámos precisamente disso de haver outros, por exemplo, a questão das formigas, e ainda há bocadinho se falava do facto de salvo erro, cultivam bolouro e não sei o quê, não é? Para...
Sim, tanto muitas formigas e térmitas e até alguns escaravelhos, o que fazem é, tanto recolhem plantas e depois nos seus ninhos dão essas plantas como alimento a fungos e depois alimentam-se dos fungos. Portanto, de certa forma, elas estão... Podemos pensar nisto se isto é uma agricultura, se é um pastoreio, de certa forma, não é? Mas sim, portanto, há muitos animais, sobretudo nos insetos, que fazem.
Ou seja, tem o seu jardim privado, não é?
Sim, há casos ainda mais interessantes, ou pelo menos em que existe uma relação entre formigas e pulgões, aqueles afídeos das plantas, em que as formigas recolhem ou mantêm os afídeos numa determinada planta e protegem-nos contra predadores, nomeadamente joaninhas. Quando a planta começa a falhar em termos de nutrição aos afídeos, as formigas pegam neles e levam-nos para outra planta.
Isso aí é pastoreio.
Como pastoreio, não é?
Isso é pastoreio.
Agora
porque ordenham-nos, não é?
Exato, exatamente. E o que as formigas se alimentam é do molaço que é produzido pelos afídeos, depois de se alimentarem da seiva das plantas.
Sim, mas no caso da agricultura é precisamente isso que eu gostava de dizer. Ou seja, recolhem, acabam por ter esses tais fungos e acabam por se alimentar desses... Fungos,
a questão também é sempre, quando nós falamos em agricultura, pensamos em plantas, não é? Agora estamos a pensar se as bactérias são animais ou plantas, não são. Se os fungos são animais ou plantas, não são. Portanto, os nomes adaptam-se aqui, mas não são talvez os mais adequados.
Não, e dizia também que as... Perdão, que as formigas, por exemplo, cuidam muito das suas colheitas, livram-nas de parasitas, e não é o caso aqui, pelo menos, até ver com estas...
São agricultores, a minha vez ainda são agricultores em início de carreira, não é? Portanto...
São organismos muito estranhos, assim, mas enfim.
Aliás, eu acho que desde já fica logo aqui o convite a quem nos está a ouvir e ficou interessado e um bocadinho. O que é isto? Primeiro que todos vão perceber o que são as amíbas, que eu acho que é um exercício interessante, não é?
E... Sim, até porque existe um vídeo engraçado no site da revista Science, e penso na Nature também, procurem lá por Farming Amoebas, que vão facilmente lá dar, está em destaque nos sites das duas revistas, na parte jornalística destas duas revistas, a Science, sciencemag.org e nature.com.
Aliás, eu acho que vai ser o próximo jogo, em vez do Farmville, vamos ter o qualquer
Amoeba,
coisa.
Amoeba Farmville.
Qualquer coisa assim. Ou Farm Amoeba, qualquer coisa assim, o próximo jogo. Mas fica desde já o convite para passarem na página e perceberem, precisamente, para além do que é a Amoeba, como é que elas
este processo,
cultivam.
Exatamente. Por acaso, no site da Science veio uma foto muito engraçada da forma... Olha, curioso. Veio uma foto engraçada da forma não alimentar da amíba, ou seja, quando elas se juntam todas e começam a deslocar-se, e na Science vem a forma alimentar em que elas estão, parecem, sei lá, pequenos cogumelos a crescer no meio. É um mundo muito, muito estranho este em que vivemos.
Ou se é. Estou aqui a pensar, realmente nós temos que começar a disponibilizar, aliás, já começamos a fazer, temos que começar a disponibilizar estas rubricas com imagens, que é para o pessoal conseguir perceber do que é que nós estamos a falar, que é um exercício interessante.
Melhor que isso, era ter uma webcam aqui
e vamos ter em breve.
Em breve, isso.
Era, não é? em breve isso vai acontecer. Vamos ter. Aliás, temos até duas câmaras, porque não, e depois
a
vamos
nova,
fazendo
a nova rua.
Vamos mudando. E estamos falados de amíbas hoje,
estamos
e da agricultura.
Da Avenida do Conhecimento. Já sabem que todos estes conteúdos estão disponíveis em podcast, avenidadoconhecimento.podomatic.com. Estão lá todas as edições, pelo menos, sim, julgo que estarão todas as edições deste novo ciclo com estes... Este painel
este,
de comentadores.
Ilustres investigadores da Universidade do Algarve.
E nós.
É isso, a Avenida do Conhecimento, já sabem, repete, em direto é em direto, segundas-feiras, às 10h15 da manhã, repete, às 1h15 e às 5h15.
Estão de volta na próxima semana.
Estão de volta na próxima semana.
Até lá, pessoal.
Tchau, tchau.
Adeus.
Avenida do Conhecimento. Novidades de ciência, tecnologia e ambiente. Um programa da responsabilidade de João Saraiva e Peter Hubbard, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve.